José Manuel Fernandes ainda não teve tempo para entrar nos detalhes do orçamento, mas o contracorrente de hoje quer defender a ideia que não acha isto muito importante. Bom dia, José Manuel.
Bom dia.
Então explica lá porquê.
Bem, no fundo, bom dia, por uma razão simples. Porque este orçamento parece ser, em muitos aspectos, um bocado como os quatro orçamentos da anterior legislatura. Aliás, o Primeiro-Ministro disse, bem, já vai dizer que era um orçamento de continuidade. E, portanto, por isso mesmo, acho que ele tem muita encenação. Talvez um bocadinho menos do que o costume, mas tem mesmo assim muita encenação. Vale a pena recordar um pouco o que é que sucedeu nestes últimos quatro anos. E o que sucedeu foi que os deputados aprovavam basicamente um orçamento e depois Mário Centeno executava outro orçamento. Todos os anos havia um orçamento com muitas promessas e uma realidade depois que era diferente, porque era cheia de cativações e, sobretudo, cheia de cortes no investimento público. Eu acho que podemos dizer, sem exagerar, que o orçamento aprovado na Assembleia foi sempre um orçamento para consumo político interno, enquanto o orçamento realmente executado foi sempre aquele que teve que ser para os números baterem certo em Bruxelas. Portanto, nós tínhamos o ministro Centeno para consumo interno e o Ronaldo das Finanças para consumo da União Europeia. Portanto, eu diria que havia uma realidade prometida e uma realidade, que foi sempre, quase sempre, a distância do lucro consentido, e este lucro era o lucro que a geringonça foi fechando os olhos voluntariamente durante esse período, não é?
José Manuel, mas agora já não temos geringonça, já não tivemos negociações antes do orçamento. Não achas que este ano pode ser um pouco diferente?
Poder, acho que pode, mas não estou tão seguro que venha a ser assim tão diferente. Eu sinto que agora já temos uma realidade, mais realidade do que nos anos anteriores, de que este ano vamos ter um pouco menos de ficção, ou se quiseres que vai haver menos espaço para as fábulas que havia antes. Aliás, isto, um bom sinal disso é ver que este orçamento assume logo de entrada que a carga fiscal vai subir. É uma novidade, não era habitual. Havia sempre um número de que ia descer. Portanto, já aquele número de trocar os impostos do bolso de direita para o bolso da esquerda e tal, não sei se recordam essas discussões, agora não, agora já se diz que vai subir. Outro bom exemplo, acho que já falámos dele aqui, é o famoso reforço orçamental para a saúde. O Governo falou dele com muita, muita pompa, anunciou-o como uma grande revolução, ainda esta noite o vídeo do Primeiro-Ministro volta a falar dele, mas já vimos que não é assim tanto dinheiro como isso. No fundo é pouco dinheiro, e pouco dinheiro vai sobrar depois de pagar as dívidas, e sobretudo as dívidas que vão ser criadas ao longo do próximo ano. E de resto, há uma coisa muito curiosa, é que já depois de nós sabermos, termos feito essas contas, e nós e toda a gente, um pouco por todo lado, ter feito essas contas, ficámos a saber, os bastidores da negociação, isso, ficámos a saber que houve um braço de ferro, mais um, desta vez entre o Ministro da Saúde e o Ministro das Finanças. E como sempre acontece nestas ocasiões, ganha o Ministro das Finanças, não é? Tem mais músculo, sobretudo o Ministro da Saúde não tem assim muito músculo, como se imagina. Portanto, tivemos, no fundo, muitas palavras, mas vamos ter, novamente, um orçamento que é pouco para a saúde. Ou muita parra, pouca uva, como diz o povo, não é? E o Jerónimo de Sousa.
Sim, mas Mário Centeno parece ter perdido poder no governo. Já não é o menino bonito de António Costa. Até já discute em público.
Sim, acho que tiveram aquela discussão em Bruxelas, até veio nos jornais internacionais. Mas creio que Mário Centeno... Quer dizer, eu acho que ele não vai fazer a legislatura toda... Acho que não vai dar, a relação com o Primeiro-Ministro azedou, mas para já acho que quer outro tem um problema que não conseguem resolver. É que nenhum deles consegue fazer nascer dinheiro onde não há dinheiro. E aquilo que aconteceu foi que, nestes últimos 4 anos, como não se fez nenhuma reforma, o resultado é que hoje já nem é preciso dar aumentos aos funcionários públicos, como este ano não se vão dar aumentos aos funcionários públicos, para a despesa com os salários aumentar, e não aumentar pouco, é aumentar muitas centenas de milhões de euros. Portanto, só este efeito faz com que haja assim uma espécie de camisa de forças que faz com que o orçamento fique muito apertado. Aliás, eu acho que esta camisa de forças faz com que o orçamento quadre bem com esta época natalícia, digamos assim.
Mas o que é que o orçamento tem a ver com o Natal?
Bem, Olha, digamos que é porque eu acho que o orçamento tem sido apresentado como uma espécie de árvore de Natal. É uma árvore de Natal onde cada ministério tem vindo a pendurar as suas bolas coloridas. Portanto, é o que vimos nas últimas semanas. O que é que a gente tem visto? Um anúncio aqui, um anúncio acolá, uns dão uns bónus, outros dão uns descontos. Portanto, mas tudo aquilo é um potpourri de medidas, ou sobretudo de medidazinhas, que foram sendo divulgadas muito por aí, para dar a ideia que temos grandes mudanças, um grande orçamento, mas se vimos bem, nada daquilo é muito estrutural, nada daquilo custa no fundo muito dinheiro, são, como eu te disse, muitos adereços em cima de uma montanha, a tal árvore de Natal, uma montanha de despesa pública rígida, a tal despesa que não se consegue mexer nela, uma despesa que cresceu em cada um dos 4 anos de geringonça e que agora é muito difícil mexer nela. Portanto, nós não temos nem mais nem melhores serviços públicos, mas temos mais salários, mais carreiras, mais necessidades, eu diria mais necessidades de palha dourada para alimentar um monstro do Estado. Aliás, é muito significativo que se chega a 2020, se fale de que seja o ano da aposta no investimento público, que o Primeiro-Ministro venha para o seu ouvido falar no investimento público e que no orçamento se coloque uma previsão de investimento público igual a 2019, quer dizer, o que é extraordinário, não é? Portanto, e depois, nós já sabemos que em 2019 se prevê que 22%, ou seja, mais de um quinto do orçamento do que estava previsto no orçamento não seja gasto, é tal orçamento para mostrar e o orçamento para executar, e dá-nos garante que não suceda o mesmo em 2020, não é?
Mas mesmo assim, desta vez, o orçamento acaba por prever uma subida da carga fiscal.
Pois, como eu disse, é tal coisa que é inevitável. Vai haver uma ou outra benesse aqui e acolá, temos vindo a explicar isso aqui, mas depois acontece o que sempre aconteceu, mais impostos indiretos, mais umas taxas, mais umas taxinhas, e no fim, o tal aumento da carga fiscal. Esses aumentos vêm ser para aquelas coisas que a gente já sabe, não é? As boas causas, o aquecimento global, não podemos comer açúcar, nem sal, nem essas coisas que nos fazem mal, o tabaco, por aí adiante, e portanto os impostos vêm sempre com uma boa causa associada. Mas o resultado final é sempre o mesmo, mais impostos. Eu acho que este é cada vez mais o nosso destino, porque no fundo voltamos ao antigamente. Todos os anos temos um Estado maior, só que infelizmente não estamos a ter um Estado melhor.
Contracorrente de José Manuel Fernandes, amanhã nova edição, sempre a seguir ao Jornal das 8, aqui na Rádio Observador.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto.